Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estavam morrendo de saudades da gente, então nós voltamos, sobrevivemos ao fim de ano, ao começo de ano, e estamos aqui para iniciar o primeiro podcast de 2018, o 34º dessa vasta história, que começou com o primeiro podcast, acho que era só eu e Grauber, né, Celinho? Você não estava no primeiro, não estava?
Primeiro não.
É, então começou com dois, agora nós temos várias pessoas aqui, menos o Grauber, que esse não sobreviveu bem ao fim do ano, inclusive deve estar trabalhando arduamente por questões de agenda, ele resolveu não vir, exatamente porque ele não teve tempo de pesquisar o esporte estranho que ele ia trazer hoje, então ele não quis passar vergonha. Celinho está aqui conosco, olá Celo.
Olá, tudo bom? Vamos lá para essa volta, né?
Essa volta dos que não foram, né? Detalhes.
Exatamente. Dos que estão no mesmo lugar até tempo.
Pois é. Trazemos também Rodolfo, que não fez também nada esse fim de ano, né, Rodolfo?
Tava me sentindo inútil. Sem Fórmula 1, sem StarCast e sem Cartola. Hora de fazer alguma coisa.
Exatamente. Inútil você é mesmo. Eu concordo com você nessa sua averiguação. Mas também
trazemos... Fala o outro inútil o outro inútil da área pública, tirando o outro.
Um baita de um útil, tá? Trazemos também hoje Emanuel Bessa.
E aí, galera, como é que vocês estão? Bom ou não?
Um fã fracassado do Buffalo Bills aqui conosco.
Fracassado não, rapaz. Um baita... Desde que eu deixei...
Não, não começa, depois você fala disso, é só pra você se apresentar.
Ah, tá. Oi, galera, eu...
É isso aí, muito bem. E agora sim, a grande razão da gente estar com pressa para esse podcast começar logo é porque antes que fiquemos sem a presença do nosso grande convidado do dia, Círio César Bernardino de Oliveira. Seja bem-vindo.
E aí, pessoal? Muito obrigado pela recepção. A gente vai falar hoje um pouco do segundo melhor esporte do mundo, que é o futebol americano, com os playoffs que foram simplesmente sensacionais. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos falar de esporte, né? Já que é o que a gente mais gosta de fazer na vida.
Exatamente. E já deixamos claro aqui que Rodolfo está com uma mordaça para não falar sobre janela de transferência nem sobre campeonato estadual. A gente se recusa a falar sobre isso. Não é verdade, Rodolfo? Pode tirar a mordaça.
Tira a mordaça. Não fala nada com você, não. Janela de transferência não tem graça mesmo, não. Mas os Ruraizitos já começaram pelo país afora e além da Copa do Nordeste.
Na Champions League, rapaz, que Copa do Nordeste. Aconteceu alguma coisa legal lá por acaso? Não, né?
Estão nas primeiras rodadas ainda, que nem os estaduais.
A única coisa legal que eu vi no estadual mesmo foi que entrou um maluco outro dia em campo com um jumentinho lá, o cara montado, pra zoar a torcida adversária. Só isso que eu vi de diferente. Muito bem, senhores, vamos para o futebol americano e para a NFL, a coisa mais importante que teremos no início de janeiro. Não há dúvidas com relação a isso. Temporada regular da NFL terminou, Grauber fracassou miseravelmente com o Seahawkão da massa, que não se classificou, mas aqui nós trazemos Emanuel Bessa para falar do histórico avanço do Buffalo Bills para os playoffs de 2018, que era a franquia que estava mais tempo sem disputar playoffs nas ligas americanas. Fique à vontade para falar sobre o feito do seu time, cara.
Então, galera, primeiramente, boa noite, né? Já que o Bruno não deixa a gente conversar direito na apresentação.
Temos que colocar ordem na casa.
Então... O que acontece? Foi fantástico essa... O Buffalo Bills, ele vem de muito tempo sem conseguir uma classificação.
Você quis dizer
quando
de
comecei... fracasso. Isso. E fracasso. Porque nunca consegui um Super Bowl, né? Então, só fracassou. Mas eu, desde que eu comecei a torcer, ele, né, ele nunca foi, nunca conseguiu ir pro, sequer para os playoffs. E essa foi a primeira vez. Então foi muito emocionante, não só pelo jogo em si, mas foi bonito ver a torcida, sabe? O jeito que a torcida abraçou, mesmo o time não fazendo uma grande partida no White Card, né? Mas mesmo assim, perdeu para os Jaguars e não perdeu feio, igual eu particularmente acharia que perderia, sabe? Teve um problema ali, né, no ataque, mas mesmo assim, eu acho que a defesa ela se superou nessa temporada. Foi um jogo assim sensacional. Foi uma temporada para o Buffalo Bills que eles podem pegar muita coisa boa, que eles podem colher muita coisa boa para a próxima temporada, sabe? O jogo ficou 3-10. Vamos falar dos jogos agora ou vamos deixar para depois?
Podemos, mas primeiro eu queria dizer que teve um lado muito positivo na classificação do Buffalo Bills. A gente até colocou lá no blog, você pode ver, que o pessoal doou aquele prato que eles têm lá, o Buffalo Wings, né? Isso aí foi a única coisa boa que teve. Asas de frango temperadas com molho de buffalo. Lá foi o que teve de bom. Mas o jogo com o Jaguars foi o jogo mais horroroso dos playoffs desse ano. Que jogo medíocre, pode falar.
Não acho que foi o jogo mais horroroso dos playoffs. Pô. Eu acho que aquele sacode que o de 30 e quanto que foi aquele jogo?
Não, você tem que falar qual é o jogo que você está falando.
Eagles 38, Vikings 7.
Isso.
Não foi mais feio, porque o jogo do Philadelphia Eagles foi até bonito, o time da Philadelphia jogando. Esse outro jogo do seu time aí foi um monte de defesa falhando, só saía ponto e falha de defesa.
Mas, se você tem poucos pontos, é porque teve poucas falhas, né?
Mas o ataque não foram tantas, né?
Esse que foi o problema do jogo. Só que tem que entender que, olha só, a defesa, por exemplo, no jogo nesse jogo que teve dos Patriots. Os Patriots só ganharam por causa de um bom ataque, mas mesmo assim a defesa jogou certinho. A defesa do
Corrija sua fala, rapaz. Eles ganharam apenas porque eles tinham Tom Brady, por mais nada.
Ataque.
Não, só Tom Brady. Se não tivesse ataque, ganharia também por causa dele.
Ah, não, mas ele não recebe a bola. O único cara que recebe a bola é aquele quarterback que jogou a bola na cabeça.
Ah, isso sim, doutor. Muita coisa importante.
Ele é um quarterback. Ele é um jogador completo, pô.
Vamos comentar isso aí. Você deu a deixa.
Aquele lance foi muito louco.
Se no wild card, é muito feio, wild card. 10-3 para os Jaguars sobre o Jacksonville Jaguars contra o Buffalo Bills. Tivemos um dia antes o Tennessee Titans vencendo por 22-21 o Kansas City Chiefs. Depois dos Chiefs estarem ganhando o jogo por eram quantos? 14 pontos, não era? Eu acho que foi para o intervalo
14-0. Não, o primeiro tempo, né? O primeiro quarto foi 14-0.
E foi para o intervalo. Quero saber, eu acho que o intervalo foi uma coisa assim, uma diferença grande também. Mas aí,
desculpa, te corrigindo, foi 14-0 no primeiro quarto, aí no segundo quarto os Titans fizeram field goal e os Chiefs eles fizeram mais um touchdown, aí tava 21-3, aí foi lá no terceiro quarto foi um touchdown com a conversão de ponto. E
sem detalhes, não precisamos de tantos detalhes, não. Foi uma virada de 21-3 para 22-21 e o Mariota lançou para ele mesmo um touchdown. Inclusive, a gente tem isso lá no Twitter, nós vamos embedar o lance aqui porque foi bonito mesmo. Igual o Rodolfo falou, foi muito louco.
E foi o lance da virada. Sabe o que foi mais bizarro no lance? É que na hora que ele arremessou a bola, se ele tivesse ficado parado, a bola não iria voltar nele. Só que o outro jogador adversário deu um empurrão no Mariota, ele foi parar no rumo certinho que a bola voltou. Só foi
justamente
pro lado da endzone.
O que comprova que quando Gisele Bündchen disse que não tinha como o marido dela lançar e receber a bola, ela estava muito enganada, porque é possível sim. E esse jogo entrou para a história da NFL como a terceira maior virada da história moderna da liga, superada apenas por uma virada dos Colts contra o mesmo Kansas City Chiefs, que foi de 21 pontos, e o do Buffalo Bills contra o Houston Oilers, que era de 25. Alguma coisa que você queira falar por aí, Círio?
Eu, pelo que vocês estão falando, voltando no jogo dos Bills contra os Jaguars, eu acho que, na verdade, aquele jogo ele foi um jogo feio de se assistir, foi um jogo duro, como a gente fala, que dá calo nos olhos.
Exato.
Mas principalmente pela pobreza dos ataques. Porque você podia ver, eu assisti, os únicos jogos que eu não assisti desses playoffs foram jogos de sábado à noite. Então, mas eu vou chegar lá. Esse jogo eu assisti ele quase todo, e foi um jogo muito duro de assistir por causa da pobreza ofensiva das duas equipes. Tanto que os Jaguars venceram a partida no final por terem feito um touchdown, uma campanha que foi assim, sofrível, até conseguir um passe dentro da red zone para conseguir a vitória. Já o jogo dos Chiefs é um caso muito atípico, porque os Chiefs estão sem ganhar um jogo de playoff em casa desde 1994. Então, esse jogo já completam 6 derrotas e nenhuma vitória desde então. E terem chegado essa vantagem de 21-3, eu acho que, de certa forma, o time deu uma confortada. Na volta do segundo tempo, o Mariota fez a partida da vida dele. Inclusive, esse lance que vocês falaram, que ele fez o passe, a bola foi defletida e voltou para ele anotar o touchdown, eu pulei do sofá, porque do susto que eu tive com o lance. E foi uma partida assim, sensacional, e foi marcada também no final, quando os Titans já tinham virado a partida, a arbitragem deixou seguir um lance de um fumble recuperado dos Chiefs, que o estádio veio abaixo quando eles conseguiram a tal touchdown, faltando menos de 2 minutos. Mas a jogada foi revertida porque o jogador dos Titans já tinha parado a jogada porque ele estava down by contract. Mas foi para mim dos jogos do Wild Card, esse jogo dos Chiefs contra os Titans foi o segundo melhor, só perdendo para o jogo do Saints contra os Panthers, que eu acho que a gente vai chegar a falar nele mais para frente.
Agora,
inclusive. E já o jogo dos Falcons, dos Rams, foi, então, já pulando do jogo dos Falcons contra os Rams, que foi a partida que eu não assisti, eu acho que o que valeu nessa partida, principalmente, foi a experiência dos Falcons em playoffs. Porque o time do Rams é um time que deu um salto muito grande da temporada passada para essa e surpreendeu todo mundo. Mas na hora que chega no vamos ver para decidir nos playoffs, o time com mais experiência e com mais qualidade técnica, quando você tem Matt Ryan, você tem Julio Jones, então isso tem uma diferença. Então essa vitória dos Falcons sobre os Rams foi assim, uma passada de carro. Mas Saints e Panthers foi a melhor partida para mim.
Inclusive o jogo dos Rams aí, você via claramente que os caras estavam nervosos em campo, porque foram vários turnovers que eles cometeram, assim, perdiam jogadas de ataque, assim, sem nem conseguir, eles não conseguiam se manter o ataque do time em campo. O problema era esse, porque os Falcons iam lá, tinham as jogadas deles, que se sabia que os Falcons vão fazer, que é o Julio Jones, eles sabiam onde é que estava, sabia que a bola ia nele, e mesmo assim os caras tomavam os pontos. Aí não tem como. Agora, Saints e Panthers foi um baita jogo, hein, cara? Falar a verdade pra você, Drew Brees deu mais um espetáculo nessa partida aqui, demonstrando que ele só não é melhor que Tom Brady mesmo. O time do Panthers aqui foi até melhor do que eu imaginava, que o Cam Newton também resolveu jogar, né? Depois de ficar uns dias parado, não queria saber muito de final da temporada, mas agora esse jogo aqui eu fiquei surpreso, porque foi muito acima do que eu estava esperando do confronto. Eu imaginava um jogo mais truncado, mas os ataques funcionaram bem, e a defesa dos Saints parou o fim de jogo dos Panthers, que era a chance da virada, que a bola estava na mão do Ken Newton. Mal sabia a gente o que ia acontecer depois, mas aí eu ainda estava acreditando no título do Super Bowl.
Primeiro, voltando ao que você falou, que o Drew Brees só está atrás do Tom Brady, eu acho que a polícia do clubismo deve agir. Aqui quem? Nesse podcast.
Meia ponte.
Mas eu acho que é um pouco exagerado da sua parte.
A ponte 1.
Eu poderia falar que é o Eli Manning, porque ele tem 2 Super Bowls, mas eu também estaria forçando o clubismo da minha parte.
Isso seria muito clubista mesmo.
Mas, na verdade, ele é um Hall da Fama. Ele carrega um time nas costas, e é o que ele fez com o Saints. A única coisa que ele precisava nesses últimos anos era uma defesa dominante. E esse ano era uma defesa dominante para ele. Então eles foram ali galgando vitórias durante a temporada, ninguém olhava para o Saints, tanto que muitos especialistas apostavam no Saints ganhando o Super Bowl. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco na Divisional Round, que não foi bem assim. Mas voltando no jogo contra os Panthers, o Drew Brees resolve partidas. E o Ken Newton, quando ele resolveu jogar no final do jogo, tendo ali realmente a chance de virar a partida, a defesa apareceu.
Exatamente.
Eu tinha visto uma outra partida do Saints, se eu não me engano, contra os Falcons, que também jogadas cruciais da defesa no final da partida fecharam os jogos. Isso é algo fundamental no time de futebol americano. Porque tem a famosa frase, que eu não vou lembrar do autor agora, mas ataques vencem jogos, defesas ganham campeonatos. Se você tem uma defesa forte, e a prova disso é o Jaguars, que conseguiu levar o time até na final de conferência, isso é muito importante. E o ponto crucial da vitória dos Saints contra os Panthers foi a força da defesa, realmente.
Exatamente. Agora, como a gente falava disso, de times inexperientes, o Tennessee Titans, por exemplo, conseguiu essa virada épica aí contra o Chiefs, chegou no divisional, pegou ninguém mais, ninguém menos que Tom Brady pela frente. Os Patriots se deram ao luxo de poupar o Gronkowski, que o Gronkowski andou dentro de campo alguns minutos só para falar que ele estava aquecendo. Deixaram até os Titans jogar no começo de jogo na base da empolgação, mas depois eles abriram lá a caixa de ferramentas dele, fizeram as jogadinhas lá do Bill Belichick e surraram o time do Titans 35 a 14. O que comprova que tem uma diferença muito grande entre o Patriots e qualquer outro time que está na AFC. E o outro jogo de divisional do sábado, você chegou a ver esse jogo? Não, né?
Patriots e Titans?
Uhum.
Não, foi o segundo jogo que eu não assisti também, mas é isso que você falou. O programa de futebol dos Patriots, desde que o Bill Belichick chegou e se juntou a Tom Brady, eu falo assim, isso dói no meu coração de dizer pelo clubismo, mas eu acho que todos nós somos privilegiados de poder acompanhar esse time de futebol americano jogando todo domingo de temporada. Porque é algo absolutamente inexplicável como que eles conseguem manter um nível de futebol há 17 anos, desde que o Drew Bledsoe machucou, ele colocou o Tom Brady ainda moleque, novinho, inexperiente, conseguiu ganhar um Super Bowl assim, também com um time que tinha uma super defesa, tinha o Adam Vinatieri chutando field goal da vitória no final. Mas voltando aqui nessa partida mesmo, eu não assisti, mas a importância da experiência e de um programa de futebol consolidado igual os Patriots têm, coloca eles favoritos contra qualquer time, em qualquer lugar do mundo, a qualquer tempo.
Exatamente. Segundo quarto, então, foram três jogadas diferentes para touchdown, assim, deixar a defesa do Titans completamente perdida em campo, assim. Foram jogadas, assim, mudava o recebedor, mudava a posição de campo, e os caras não sabiam o que estava acontecendo. E não conseguiam também nem chegar perto do Tom Brady. Agora, no outro jogo do sábado, um jogo bem truncado também, como foi o Bills e Jaguars, só que aqui com ataques que estavam produzindo até um pouco melhor, que foi o Falcons e Eagles. Foi pena voando para todo quanto é lado, como vocês podem perceber, mas esse jogo marcou um momento da NFL que eu imaginei que eu nunca ia ver, que é o time com melhor campanha na conferência, na temporada regular, chegar a um divisional como zebra, que foi o que aconteceu com o Philadelphia Eagles depois que Carson Wentz machucou. Eu mesmo achei que eles não iam passar nem dos Falcons, mas surpreendentemente Nick Foles conseguiu segurar a onda e o time ganhou. Esse jogo você viu, não viu?
Esse também foi um dos jogos que eu assisti, e realmente foi um jogo muito truncado, e vinha realmente uma grande expectativa a respeito do que o Nick Foles conseguiria produzir nos playoffs. Porque a primeira experiência dele nos playoffs, como titular dos Eagles, não foi nada boa, mesmo tendo uma temporada muito boa, uma temporada regular muito boa. Mas eu acho que a grande diferença dos Eagles para essa temporada é que foi um time mais consolidado. É um time muito melhor treinado, e o fato de ter perdido o Carson Wentz realmente deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Mas nesse jogo, principalmente, eu tive a percepção, assim, minha, bem subjetiva, de que o mando de campo valeu muito. Valeu muito para os Eagles por ter colocado o Nick Foles em uma posição confortável de jogar em casa, com um bom time, enfrentando uma outra grande equipe como foi o Falcons. E os Falcons só não venceram a partida, é bom lembrar disso, porque o passe que o Matt Ryan lançou na end zone no final da partida passou entre as mãos do recebedor.
Exatamente.
Então foi uma falha do recebedor também, porque o Matt Ryan fez tudo que ele podia ali naquela jogada. Então vai também um pouco da sorte e do mando de campo, né? Que a pressão da arquibancada nesses jogos da NFL, principalmente fazendo barulho, onde o quarterback está chamando a jogada ali na linha de scrimmage, faz uma diferença muito grande. Então, para os Eagles, nesse caso, o jogar, no, jogar na, na Filadélfia foi muito importante.
Esse jogo dos Falcons, aliás, essa jogada do Falcons aí, me lembrou aquele Super Bowl que seu time ganhou dos Patriots, que Tom Brady lançou a bola, ela passou entre as mãos do, acho que era o Hernandes que ia receber, ele mergulhou no último lance.
Esse foi de 2012.
Exato, ela passou entre as mãos dele.
Não, se você quiser lembrar, eu lembro que eu assisti um Sport Science mostrando essa jogada, foi o Gronkowski. O Gronkowski, nessa jogada, ele estava com o tornozelo machucado, tanto que no jogo ele apareceu muito pouco. E eles fazendo análise científica do lance, quando o Tom Brady lançou a Hail Mary, a defesa dos Giants defletiu o passe, só que o Gronkowski estava desmarcado. Então, na hora que ele deu o passo, que ele poderia saltar para agarrar a bola, o pé que estava fixo no chão era o tornozelo machucado. Então, provavelmente, ele não teria impulsão para pegar a bola. Tanto que, provavelmente, se ele estivesse saudável, os Patriots tinham ganhado aquele jogo com aquele touchdown. Mas, realmente, foi um lance muito, muito espetacular.
Foi. E o Nick Foles, é bom lembrar que ele é o primeiro quarterback desde 97 que ganha um jogo de playoffs depois de ter, no máximo, 3 partidas como titular na temporada regular. Que ele pegou o time só depois que o Carson Wentz machucou. E aí ele acabou levando os Eagles a primeira vitória nos playoffs desde 2005. Que, se não me engano, foi 2005 que eles perderam para os Patriots, não foi?
Foi com o Donovan McNabb como quarterback na época.
Exatamente. Manel, você está por aí ainda?
Tô sim.
Você não vai falar nada desse jogo, não. Você só quer falar do milagre de Minnesota, não é?
Ah, eu fiquei lá.
Controle-se essa sua raiva e seu clubismo.
Estou só observando vocês aí em silêncio esse tempo todo. Vocês estão apenas confabulando sobre como vão falar sobre mim daqui a pouco. Mas vamos então, adiante, como diria o outro. Chegamos então ao não, mentira, o ano que eles chegaram no Super Bowl foi em 2008.
Eagles?
Foi, não foi não?
Não, 2005 mesmo.
2005, né? 2008, então eles perderam a conferência. Deve ter sido isso.
Isso, perder. É algo assim.
Domingão, à tarde, uma pelada daquelas cabulosas aconteceu lá em Pittsburgh. Um jogo absurdo. Ficou 45 a 42 para os Jaguars contra os Steelers. Eu nem sei como. Eu não consigo entender muito bem esse jogo, não. Se vocês tiverem algum parecer, puderem me ajudar.
Pelo que eu pude ver dos Jaguars nesses playoffs, e também na temporada regular, quando eles começaram a ganhar, e todo mundo começou a olhar lá para a AFC South, foi exatamente o primeiro jogo dos Jaguars que eu vi, que me fez chamar a atenção a eles, foi uma vitória que eles tiveram contra os Steelers na temporada regular, onde o Big Ben lançou para 4 ou 5 interceptações.
Me lembro
a defesa dos Jaguars praticamente engoliu o ataque dos Steelers naquela partida. Então, quando eu percebi que os dois iam jogar nos playoffs, eu não tinha dúvida nenhuma que os Jaguars iam passar deles. Tanto que foi exatamente isso. O ataque dos Steelers sofreu um pouco para jogar contra essa defesa na temporada regular, e eu acho que não teria tempo suficiente para fazer ajustes para jogarem, eles também jogarem novamente nos playoffs. Além do que, o Antonio Brown tinha se machucado na semana 15 ou 16, ele teve uma contusão na perna e fez um tratamento específico para poder voltar para essa partida. E mesmo ele tendo conseguido anotar um touchdown absurdo, que ele conseguiu pegar a bola que o Big Ben lançou para ele com a unha, praticamente, que é uma coisa que só Antonio Brown faria, ele estava correndo, você via que ele estava travado, então o Big Ben sabia que não podia contar com ele completamente. Então eu achei mais o que tinha certeza que o matchup da defesa dos Jaguars contra o ataque dos Steelers ia dar Jaguars. Principalmente porque os Jaguars conseguiram avançar muito nos playoffs, principalmente por causa do plano de jogo ofensivo. Porque se você olhar o ataque dos Jaguars, ele é de longe o pior desses times que chegaram na fase final, exceto do Bills, que realmente era o pior ataque. Mas a situação é o seguinte, o plano de jogo, quando você não tem o quarterback absolutamente confiável, tá? O Blake Bortles não é nada confiável. Ele é um jogador que, assim, ele faz um feijãozinho com arroz. E eles conseguiram fazer isso com ele. Porque o Blake Bortles, ele tinha o Leonard Fournette como running back, que foi um monstro essa temporada.
Carregou boa parte dos jogos, né?
Não tinham recebedores tão bons, tanto que você pode pegar e fazer um compilado de quase 10 minutos só de drop dos recebedores do Jaguars. E várias vezes ele fez o scramble e correu para conseguir jardas. Então, o que, que eles fizeram? O que, que era o plano de ataque dos Jaguars? Deixar a linha ofensiva ditar o jogo, protegendo muito bem o Blake Bortles, e principalmente dando as aberturas para o Leonard Fournette correr, e deixar o Blake Bortles em situações que ele tinha que fazer passes fáceis. Então, isso deu muito certo contra os Steelers. Tipo, a defesa, e principalmente pelo fato de ter uma ameaça muito grande no jogo corrido, a defesa sempre vai aguardar primeiro o jogo corrido antes do passe. Então, sempre que eles colocavam Blake Bortles em uma condição fácil de passe, ele matava. Então, a temporada dele foi boa por causa disso. E o fato deles terem conseguido vencer os Steelers, além da dominância da defesa, foram essas situações em que ele teve facilidade para conduzir o ataque. Facilidade criada pelo próprio time. Então eu acho que passou muito por isso. Os Steelers tendo dificuldades ofensivas, sem o Antonio Brown, que seria uma grande resposta, e os Jaguars conseguindo retornar fumble, retornar interceptação, e o ataque, principalmente o ataque do jogo corrido, conseguindo muito, muito mais do que se esperava.
É, mas assim, no final das contas, o jogo em si foi muito estranho. Que virou um tiroteio, principalmente do segundo tempo da partida, assim.
Tanto que os Steelers tiveram chance de vencer no final.
Foi, dava pra ter vencido, inclusive, que os Steelers tiveram. Teve um lance lá que eles estavam, acho que era a terceira pro gol, assim. Eles tomaram uma interceptação, quase que os caras retornaram pra touchdown. Tava
exatamente.
Assim, os caras estavam cometendo erros assim que você não costuma ver. E eu tava até contando pra ver se eles iam sacar e interceptar o Big Ben igual fizeram na primeira partida, mas dessa vez foi um pouco menor. Não teve o mesmo impacto negativo da outra. Bom, acabou os jogos do divisional, né? Não temos mais assunto para tratar aqui.
Tem certeza?
Não tem mais nenhum, não. Faltou algum aqui? Ou eu tô enganado?
Uhum. Melhor jogo do divisional round de domingo à noite. Parada nobre da TV americana.
É, né? Pois é.
Do palco do Super Bowl.
O milagre de Minnesota. Vamos falar sobre essa partida maldita e abominável que aconteceu no domingo à noite. O New Orleans Saints, favorito de 9 entre 10 especialistas para enfrentar os Patriots na final, sucumbiu perante o time razoável do Minnesota Vikings. Depois de um começo pífio, um começo ridículo, o time tomando 17-0, Drew Brees, segundo maior jogador de futebol americano vivo hoje. Não, tá, ele não é, não, ele é o terceiro, que tem o Peyton Manning. O terceiro, então.
Em atividade.
Cara, eu acho que exagerei. É melhor botar em atividade. Em atividade é o segundo.
Pois é, em atividade.
Então, beleza. Tá bom.
Aí melhor a gente aceita, pelo menos.
Ele comandou uma virada épica do time. Chegou a estar vencendo a partida, faltando quantos segundos faltava? 5, não era?
7 segundos.
10 segundos que iniciou a jogada.
Não, mas
aí com 7 segundos ocorreu o lançamento.
É que na verdade, o que acontece? Só um touchdown ou uma situação que conseguisse um field goal ia salvar o time do Vikings, que jogava em casa e era o sonho de ir ao Super Bowl em casa, né? Só que o que acontece? O cara tinha. A única jogada que eles tinham ali é aquele lançamento que você falou, Rodolfo, o cara tinha que receber a bola e sair de campo. Porque se ele não sai de campo, o relógio zerava e não dava tempo de bater o field goal. Então, em momento nenhum, ele pensou em fazer aquele touchdown. Só que como o Williams errou o tackle, abriu o campo e ele viu, opa, peraí, ninguém mais em campo estava acreditando no que estava acontecendo.
Não, ninguém em casa.
É, não, nem em lugar nenhum do mundo. Gente, depois eu vou botar a imagem aqui, só pra vocês verem com calma. Tem até a gente colocou até no Facebook lá, no Twitter, a narração da rádio lá de Minneapolis, né? Que Minnesota é o estádio. Colocamos lá a narração dos caras, ninguém tá acreditando no que tá acontecendo. Tem vários vídeos na internet do pessoal fazendo vídeo achando que era a vitória dos Saints e no final virou a vitória dos Vikings. Deus, Breeze estava no banco e não acreditava que os caras estavam fazendo uma cagada com a virada que ele arrumou. Enfim, acabou que vamos conhecer esse jogo por vários anos como o milagre de Minnesota por causa de um tackle errado.
Existe a expressão, o estádio veio abaixo, acho que foi criado numa situação bem semelhante a essa.
Foi meio que isso.
O mais engraçado é que tinha várias pessoas, tem um link, Brunão, de vários vídeos que as pessoas gravavam, o pessoal do Saints filmando, assim, lá no estádio, aí filmava uma torcedora do Saints filmando o torcedor do Vikings na hora, cara, tipo assim, zoando o cara já porque perdeu. Aí vai lá e mata o
touchdown. Eu acho, Bruno, que você tá. Eu acho que, pela dor do momento, eu entendo você tá falando do jogo dessa forma. Mas eu acho que o Drew Brees teve uma das melhores partidas da vida dele. Da vida. Porque o que ele jogou no segundo tempo, o que os Saints jogaram no segundo tempo, foi algo assim, espetacular. Pra conseguir essa virada desse jeito, jogando num estádio hostil. Os Vikings loucos para jogarem o Super Bowl em casa, ser a primeira equipe a conquistar isso. Foi um jogo espetacular. Principalmente porque o Drew Brees conseguiu virar o jogo no final. Os Vikings precisavam anotar o field goal muito pouco tempo no relógio. E quem estava lá jogando como quarterback é o Case Keenum. Então o Case Keenum não serve para amarrar um chuteiro do Drew Brees. Então quem ganha esse tipo de jogo é o quarterback, que é espetacular, entendeu? E assim, o Case Keenum não vai conseguir. Todo mundo tava pensando isso, entendeu?
Não, e ele não ia conseguir mesmo, não, ué.
Não ia. Portanto que ele tinha sido sacado, ele tava antes da linha do meio-campo. Foi assim, é uma jogada que é pra entrar, pra falar bonito, é pra entrar nos anais da história da NFL. Porque foi algo assim, completamente surreal. Porque a linha ofensiva deu tempo pra ele ter o que fazer, e na hora que ele viu o Stephon Diggs correndo na lateral, ele não teve dúvida, ele jogou a bola pra cima. Ele não tentou assim, vou acertar aquele passe, vou mandar um back shoulder, um passe à frente pra ele fazer o touchdown. Eu acho que ele não pensou nada, ele jogou a bola pra cima. E tanto que na hora que o Stephon Diggs sobe pra pegar a bola, é o que a gente tinha conversado, o instinto do safety é chegar no cara pra quebrar. É chegar no cara para destruir a jogada e parar a jogada ali. Dar o tackle dentro do campo, corria aqueles últimos 3 segundos e os Saints iam passar de fase. Só que o que acontece? Mesmo com uma defesa espetacular que é a que os Saints têm, a falha humana, a falha individual, pode acabar com qualquer empreitada esportiva. E foi o que o Marcus Williams fez. Ele é um calouro, fez uma temporada espetacular, estava vindo jogando bem nessa defesa, era um dos nomes importantes, mas ele simplesmente errou. Errou no seu primeiro ano como jogador da NFL. Isso vai doer no cara, eu acho, que o resto da vida. Mas tudo bem, acontece. Os Saints fizeram uma partida espetacular, e eu entendo a torcida ficar triste, mas imagina até que a tristeza foi por pouco tempo, que vocês procurarem na internet esses vídeos, imagino que vocês devam ter subido nas redes sociais. Quando os Saints desceram no aeroporto em New Orleans, a torcida estava lá esperando para agradecer o time e aplaudir.
Aconteceu uma parada quase em New Orleans.
Que assim, tanto que na hora que o Stephon Diggs pegou a bola e ele caiu, eu não gritei na hora, porque minha esposa estava dormindo do meu lado, mas a única coisa que eu pensei, eu falei, sai do campo! Faltava 3 segundos, eu acho que vocês falaram, sai do campo, mas na hora que ele começou a correr, eu vi que ninguém chegava, ele anotou o touchdown, eu só consegui ficar parado olhando pra televisão com a mão na cabeça, porque foi algo tão espetacular que é uma das coisas que é a beleza do esporte. Que
foram 5 segundos. 5 segundos que ele recebeu a bola e correu até a linha da endzone.
Que a gente não faz esquecer.
Mais engraçado é a galera mandando mensagem, né, assim, aí você só vê o quê? Você viu essa jogada? Você viu isso? Você viu?
Pois é, meio
meu primo
isso.
Mesmo, ele ficou desacreditado, é porque, cara, assim, ele falou assim,
não fez nada demais, ninguém fez nada demais e deu certo.
Exato, a falha individual fez o lance acontecer.
É, porque veja bem.
Foi um lançamento de 30 metros da de 30 jardas da defesa para 30 jardas do ataque.
Mas, Rodolfo, não ia adiantar de nada, é isso que torna o lance mais bizarro.
Não, não, claro, o lance decisivo foi o erro na hora de dar o taco, isso é óbvio.
Mas isso não quer, esses lançamentos, deixar Drew Brees para lançar uma bola de 100 jardas, eu não duvido ele lançar, não. Porque se você for olhar...
Ele joga no colo do recebedor.
Se você for ver, ele pegou a bola, tava 20, que depois que o Santos virou o jogo, ele tomou uma virada de novo, que o Vikings acertou um field goal, que se eu não me engano já era o segundo field goal mais longo da história da franquia. Você vê como é que o jogo tava virado mesmo pros caras.
Acho que foi uns 56 jardas.
Foi assim, 50 e tantas jardas, assim, o cara acertou. Aí a bola cai na mão...
Foram dois field goals na sequência depois da virada, um para cada lado.
Mas é isso que eu ia dizer agora. O cara acertou o field goal e deixou o Drew Brees com 1 minuto e 29 segundos para fazer qualquer coisa. E conseguiu arrumar o field goal.
Foi 50 jardas.
Foi, ele deixa uma bola 1 minuto e 29 segundos com o Keenum para ver se ele vai fazer alguma coisa. Não vai. Ele vai fazer isso, vai jogar a bola pro cara e torcer para acontecer alguma coisa.
E aconteceu.
Pois é.
Mas o lance, isso que você tá falando do Case Keenum, o lance foi tão fortuito que você falou, ele não vai fazer. Mas fez. Entendeu? Você deixa isso no Aaron Rodgers, um Tom Brady, um Drew Brees, todos eles vão resolver o jogo. Entendeu? Mas o Case Keenum não vai.
Exatamente, ali, um lance fortuito.
Brunão, Brunão,
que dá você ficar zicando.
Aceita, Vikes é maior do que Saints.
No seu planeta, meu filho. Só lá de onde você vem que o Bills é bom. Só nesse lugar aí que deve ser.
O Bills nunca foi ruim, não, cara. Nunca foi ruim, não. Só dá azar.
Isso aí, é uma boa desculpa. Agora, se você for passear, por exemplo, para com final de conferência, esse time poderoso do Vikings foi surrado e atropelado pelo Eagles 38-7, com direito a Nick Foles. Chutar a bunda desse time do Vikings.
Aí tá uma outra estatística interessante que eu vi também, né, nesse dia. Todos os times que venceram o divisional no lance final, um touchdown nos minutos finais ou com o cronômetro zerado, viraram a partida assim, uma partida bem apertada, todos eles perderam a final de conferência por no mínimo 23 pontos.
Você vê claramente que eles estavam fadados ao fracasso, não sabíamos disso desde o início.
Além de que os Vikings não vão ao Super Bowl desde 1976 e tem 6 derrotas seguidas em final de conferência, todas de lavada. Ou seja, a história do fracasso ali estava muito forte, entendeu? Não era algo que poderia virar assim de uma hora para outra. Mas não, a gente não pode esquecer realmente que a partida que o Nick Foles fez e os Eagles foi algo absolutamente dominante. Os Vikings não tiveram a mínima chance.
Pois é, eu fiquei surpreso com o Nick Foles, inclusive. Eu não esperava nada dele. Continuo não esperando para o Super Bowl, porque ele vai enfrentar Tom Brady, que ganhou o jogo para os Patriots de novo. Porque a defesa do Jaguars estava levando o time ao Super Bowl, como o Siroca tinha falado inicialmente.
Mas eu estava assistindo esse jogo, foi um dos jogos que eu mais gostei de assistir também nos playoffs. Porque quando os Jaguars fizeram 20 pontos, estava um momento em que estava 14-3. Os Jaguars estavam fazendo a campanha, poderiam fechar o primeiro tempo 21-3 contra os Patriots, jogando em Foxborough, mas uma falta do ataque anulou a jogada. Foi o primeiro momento, uma falta do ataque anulou a jogada. Aí o que acontece? O ataque não consegue produzir. Porque chega uma hora, quando você pega um time muito bom, aquilo que eu disse a respeito de facilitar o trabalho do Blake Bortles, chega uma hora que ele não funciona mais. Se você jogar contra um grande time, contra um grande técnico, principalmente o Bill Belichick, que é uma mente defensiva, que foi coordenador defensivo até dos Giants, que foi campeão nos anos 80, no início dos anos 90 com o Bill Parcells, ele sabe como parar. E os Jaguars conseguiram com a dominância da defesa chegar a 14-3, mas na hora que tiveram a chance de fazer 21-3, que foi a primeira chance de enfiar a faca e rodar para você matar o monstrinho, não conseguiu. Resultado, Tom Brady, ainda nessa jogada, ainda tinha o Rob Gronkowski em campo, fez o touchdown, acabou o primeiro tempo 14-10. Aí você vai jogar 14-10 fora de casa contra os Patriots,
você tem um problema gigante para resolver. Na volta do segundo tempo, a mesma coisa. Abriu 20 pontos com os dois field goals, porque o ataque realmente não conseguiu chegar mais e anotar os touchdowns. O jogo corrido do Leonard Fournier foi completamente parado no segundo tempo, principalmente porque você tem um grande corpo técnico, consegue fazer ajustes de um tempo para o outro. E os Patriots, no segundo tempo, dominaram. E os Jaguars, quando tiveram realmente a chance de enfiar a faca e aumentar os pontos mesmo, e aumentar a distância para os Patriots, não conseguiram. E isso é primordial. Assim, os Patriots perdem jogos nos playoffs, esses jogos decisivos, quando você aproveita as suas oportunidades. Foi assim com os Giants no Super Bowl por duas vezes, foi assim com os Broncos, né, no ano dos dois anos em que os Broncos foram jogar o Super Bowl com o Peyton Manning. Você não pode dar oportunidade para Tom Brady. E ainda no final da campanha, ele já estava jogando sem o Gronkowski, que tinha saído com uma concussão. E ele tá em protocolo de concussão ainda, não se sabe se ele vai ter condição de jogar o Super Bowl. Eu acho que ele vai, só se os médicos realmente não deixarem. Mas sem o Gronkowski, só com o Danny Amendola, só, né, vamos dizer assim, porque o Danny Amendola foi quem anotou os touchdowns o touchdown da vitória. E sem um jogo corrido eficiente, porque o Jameis Winston, esqueci o nome do running back, desculpa. Ele também não conseguiu estabelecer um jogo corrido tão forte, mesmo tendo anotado um touchdown e tendo feito a corrida que garantiu o first down da vitória no final do jogo. Mas foi muito disso. Eu realmente chegou um momento em que eu tinha minha primeira aposta, até com vocês aqui no blog, foi que os Patriots iriam para o Super Bowl, e mantive ela para nossa brincadeira, mas no site da NFL, no Super Bowl Challenge, eu modifiquei, eu achei que os Jaguars iam para o Super Bowl, porque eles tinham realmente uma defesa muito forte e conseguiriam parar Tom Brady. Mas eu não contei que os Patriots, mais uma vez, iam superar e conseguir parar o ataque nos momentos principais do jogo. Vocês vão querer falar de arbitragem nesse jogo ou não?
Olha, sinceramente, eu acho que não, mas pode falar, porque eu já tive
uma... Desculpa, Bruno, teve um lance que eu queria comentar, que foi salvo engano, foi uma interceptação que poderia voltar e converter em touchdown, que o juiz parou de jogada.
Fumble recuperado.
Isso. E aí que eles poderiam marcar o touchdown, que o juiz parou o jogo. Eu não entendi aquilo, porque geralmente o jogo, ele corre, né? Ele corre. Exatamente. E aí eu fiquei sem entender, porque pra mim, a jogada deveria de continuar, deveria de anotar o touchdown ou não, né? Mas assim, aí depois da jogada parar, é que o juiz ia analisar se foi, se valeu, se não valeu. Mas aí ele vai, apita e para a jogada. Eu acho. Esse foi um ponto que eu queria que você comentasse, por favor. E o outro também foi aquela. Apontar também aquela falha no ataque que no quarto período, que eles ficaram muito pouco tempo, salvo engano, 50 segundos só no ataque, que foi, eu acho, crucial. E foi até a pressão da defesa em cima do ataque dos Jaguars que fez com que eles também perdessem. Eu acho que foi um ponto crucial para eles perderem esse jogo.
É exatamente isso. Primeiro eu falo a gente está falando da arbitragem. Teve um passe, uma interferência no passe nesse touchdown se eu não me engano, foi no touchdown do Danny Amendola. Se não, foi em outro touchdown antes dos Patriots. Ali foi interferência. Tiveram duas interferências. A falta de interferência é algo muito subjetivo. Então, para mim, naqueles dois lances, um em que o cornerback estava correndo atrás do Brandon Cooks, ele, na hora que o recebedor vira para receber o passe, o cornerback atropela ele. Assim, é falta, não tem como. E no outro lance, um passe em profundidade do Tom Brady, em que o recebedor puxa o cornerback. Puxa o recebedor uma vez, solta, duas vezes, solta. Na terceira, quando a bola está chegando, ele segura de novo. Mas aí a bola tem que ser recebível. Tem que estar no campo de alcance do recebedor. Uhum. Eu não sei se estava, mas a arbitragem marcou, então é um lance muito complicado. O lance do fumble, o juiz não tinha que ter apitado. Ele apitou antes e acabou matando a jogada. Tanto que eu acho que a marcação de campo foi o fumble. Eles não reverteram depois isso, porque não teve desafio. Então eles marcaram o fumble, mas o juiz apitou. Eu não sei por que, que o juiz apitou. Não, não, ninguém consegue explicar isso.
Então, mas, e aí é isso que eu acho.
Aí realmente foi uma falha da arbitragem. Mas essa falha de arbitragem já aconteceu outras vezes também. Com os Chiefs e os Titans no Wild Card, teve um lance também que quando tava 21 a 20, ou 21 a 21, eu não. Tava 21 a 20, se eu não me engano. Não, não vou me lembrar. Era um lance que era uma conversão de 2 pontos. O jogo estava apertado e o Mariota sofreu o sec. Só que ele sofreu o sec, o recebedor ficou puxando ele, ele ficou girando igual um peão. E o árbitro apitou. Só que o árbitro apitou, ele não tinha sido derrubado, o defensor ainda não tinha tido controle sobre ele, e ele sofre o fumble. Se o árbitro não apita, o pessoal dos Chiefs poderia recuperar a bola e conseguir anotar 2 pontos. E num jogo que foi decidido por 1 ponto, isso era muito importante. Então, esse caso do juiz apitar antes, não deveria acontecer. A mesma coisa no futebol, o árbitro apita um impedimento e um outro, o cara estava impedido, mas vem um cara de trás e pega a bola. O lance está no lado. Foi realmente uma falha humana e, sei lá, acontece a favor dos Patriots, a gente fala, acontece a favor do Corinthians, acontece a favor do Flamengo sempre. Várias vezes acontece a favor dos Patriots, mas a gente não tem como dizer nada. E realmente, não deveria ter sido apitado, os Jaguars provavelmente retornariam, anotariam o touchdown, e a partida ali acho que ficaria 27 a 17 ou algo assim. Não me lembro qual que seria a pontuação, mas os Jaguars teriam uma boa chance de vencer a partida ali naquele momento.
Pois é, mas não aconteceu e agora nós vamos ter que nos contentar com um Super Bowl entre New England Patriots e Philadelphia Eagles. Jogo em Minneapolis. E agora eu quero apostas. Quero pessoas que joguem com perigo, que apostem e que digam quem vai ganhar. Sendo que quem vai ganhar é o Patriots. Fiquem à vontade.
Você já abriu as apostas, então?
Já comecei, porque eu não levo... Tem Tom Brady do outro lado, para você ganhar dele, você tem que ter um time muito capacitado do outro lado, e eu acho que sem o Carson Wentz, não é o caso do Eagles. Eles já estão indo até muito longe.
Posso então, fazer minha aposta?
À vontade.
Sim. Olha, esse Super Bowl, tá me lembrando... O Super Bowl, o Manel não vai gostar de eu falar isso, mas o Super Bowl de 1990, Buffalo Bills, New York Giants. O que acontece? Os Giants naquele ano tinham o Phil Simms de quarterback. Em um jogo, se eu não me engano, na semana 15, não sei se foi contra, não foi contra os Bills, eu acho que foi um jogo contra os 49ers, o Phil Simms quebrou a perna. E os Giants foram para os playoffs com o Jeff Hostetter. Eu acho que vocês não vão saber quem é Jeff Hostetter, porque só quem é torcedor dos Giants e quem gosta da história da NFL vai lembrar dele. Mas os Giants foram para a final, foram para os playoffs com o Jeff Hostetter. Jeff Hostetter, desculpa. E ele, assim, era o quarterback reserva e ninguém achava que os Giants iam conseguir ir muito longe. Principalmente quando foram jogar fora de casa contra o San Francisco 49ers do Joe Montana. E conseguiram ganhar aquela partida com 5 field goals. O jogo foi 15 a 12. E o Jeff Hostetter fez o trabalho do feijão com arroz, mas os Giants tinham uma super defesa com Lawrence Taylor, que é um dos maiores linebackers da história. Tinha o jogo corrido também muito forte. E quando pegaram os Bills na final, foi um jogo muito pautado pela defesa, que na época tinha como coordenador defensivo o Bill Belichick, né, que é hoje talvez o maior treinador da história da NFL. E o plano de jogo daquela partida está no Hall da Fama da NFL, porque foi uma loucura. Porque o que acontece? Eles fizeram o jogo deixando, estou pensando em defender o passe contra o Jim Kelly, já contra os Bills na final. Uh-huh. E esqueceram, mas negligenciaram um pouco o jogo corrido dos Bills. Ou seja, deu certo, mas com a sorte no final do Steve Norwood errar o field goal e os Giants vencerem por 20 a 19. Por que que eu tô lembrando dessa história?
Inclusive, a gente tem esse jogo no blog, a gente até publicou lá, depois a gente vai embedar aqui também, porque é um daqueles jogos malucos que vale a pena se rever.
Foi algo, foi uma coisa assim, espetacular, que vários fatores levaram a imaginar que os Giants iam vencer aquele jogo. E o fato do Nick Foles ser reserva, e ele hoje é um quarterback melhor do que o Jeff Hostetler foi naquela época, até porque os quarterbacks não passavam tanto naquela época, a NFL era muito corrida. É, ele é um quarterback melhor. Os Eagles têm uma boa defesa. Os Eagles têm um bom jogo corrido. E os Patriots vão ter que lançar a bola. Por quê? O jogo corrido não funciona tão bem. A defesa não está entre as melhores da NFL, porém é confiável. E ele o Tom Brady vai ter que lançar a bola, talvez com o Gronkowski. Não se sabe em qual condição, e só com Danny Amendola. Então eu acho que o Philadelphia Eagles tem uma bala nesse jogo. Eles têm uma chance. Mas é algo muito difícil de acontecer, porque principalmente uma sequência de fatores muito grande vai ter que acontecer. Mas o fato deles chegarem como underdogs, né, como zebras contra os Patriots, e os Patriots jogando o futebol americano assim, em um nível espetacular, eu não sei não, tá? Mas eu tô enrolando falando isso tudo pra vocês, é porque eu realmente não sei em quem apostar.
Você dá seu jeito.
Eu tô com uma leve tendência em apostar
nos Eagles. Ué, Glauber, você tá fazendo um concurso pra político? rola, não chega a lugar nenhum.
Eu tô com uma leve tendência em apostar nos Eagles.
Já apostou.
Mas, principalmente como rival de divisão dos Giants, eu não sei o que é pior nesse Super Bowl, se são os Patriots ganharem outro Super Bowl, ou a piada que os Eagles não têm Super Bowl acabar. Mas, eu acho, vai dar Eagles, vai, minha aposta.
Pronto.
Eu acho que vai ter...
Peraí, chega, agora deixa eu ver, Celinho, depois de toda essa análise, qual que é a sua aposta?
Em quem que você apostou? É o outro time, sem sombra de dúvida. Pode comemorar, colocar a coroa do Kiss na cabeça.
Rodolfo, manda a sua também.
Vou ficar com o Patriots mesmo, apesar de que eu quase não acompanho o futebol americano.
Tá votando por causa do Giselo, não é?
Não, pelo pouco conhecimento que eu tenho, é franco favorito. Surpresas podem acontecer, mas é o franco favorito.
Uhum, muito bem. E você, Manelos?
Eu não torço pra Corinthians, pra Flamengo, pra Atlético Mineiro e pros Patriots. Philadelphia Eagles.
Olha o cara radical.
Tá muito rebelde, meu jovem.
Vamos voltar nesse assunto nas vésperas do Super Bowl e, naturalmente, depois para avaliar o Super Bowl e ver o que a gente chegou, até que ponto nós estávamos certos nesses prognósticos. Apenas o jogo de Minnesota vai nos dizer. Agora a gente vai para... Depois de toda essa loucuração sobre a NFL, vamos descer para a América do Sul e falar sobre o Rally Dakar, que começa toda a temporada esportiva. Inclusive, dessa vez ele não foi largado na Argentina, foi na Bolívia. Os caras partiram da Bolívia e desceram, ou eles partiram do Peru, agora está em dúvida. Eles partiram do Peru para a Argentina, que beleza, hein? Vocês viram alguma coisa do Rally Dakar esse ano?
Engraçado, a cobertura desse tempo diminuiu bem, né?
Depois que ele veio para a América do Sul, realmente...
E o engraçado é que agora tem brasileiro ganhando. Eu não entendo o que acontece. Nunca teve. Agora tem brasileiro ganhando o Dakar.
É, e o negócio veio para a América do Sul, né? Era mais normal aumentar.
Mas eu acho que a Fox comprou os direitos, tanto é que nosso amigo Dr. Cotol, André Luiz Rodrigues, aparece em uma das vinhetas da Fox. Eu recomendo vocês não verem.
Não, essa história do Dakar, ela tá em sentido inverso. Essa relação dos brasileiros com o UFC. Enquanto ninguém por aqui dava bola para o UFC, vários brasileiros já eram campeões de longa data. Anderson Silva, José Aldo, Vitor Belfort. A imprensa brasileira começou a cobrir. Acho que O Brasil já. Acho que o Brasil tem dois cinturões no feminino. Eu nem sei se tem algum no masculino ainda. O Dakar, a mesma coisa, eu lembro até da Globo, na Globo falando dele. Uhum. Não tinha nada de Brasil. Agora que eles largaram pra lá, ó, dupla de Brasil. Foi dupla no quadriciclo, não foi?
E a segunda ganhou, dupla diferente, inclusive. E só pra corrigir aqui, a largada
ganharam foi. Ganharam o Rally Dakar.
A largada foi em Lima e chegada em Córdoba, na Argentina. Vou passar os resultados aqui. Os brasileiros em questão que o Rodolfo citou são o Reinaldo Varela e o Gustavo Gugelmin, que venceram o SS, que é o famoso, não é o quadriciclo, mas é tipo um bug, é side by side que chama. Eles venceram essa categoria, que é meio um buguinho, né, na verdade. É quase um buguinho a história. É muito esquisito, na verdade, mas é o mais perto da nossa realidade. É um bug. Mas eles venceram a dupla formada pelo francês Patrice Garocet e o Steve Grinet da Suíça. E o terceiro lugar ficou com Claude Fournier e o polonês Simon Gospodarski. Olha só que beleza esse nome. E é a segunda vez que o Brasil ganha, que ano passado a mesma categoria foi vencida pelo Leandro Torres e o Lourival Roldan. Os outros vencedores na categoria quadriciclos, o título ficou com o Chile, com Ignacio Cassali, e os outros dois foram argentinos no pódio. Nas motos, a vitória foi do austríaco Matthias Wolkner, que manteve a hegemonia da equipe KTM na fase sul-americana do Rally, que já são 17 títulos seguidos da equipe na competição. O segundo lugar foi para a Argentina e o terceiro lugar ficou com a Austrália. E na principal categoria, que são carros, a dupla espanhola Carlos Sainz e Lucas Cruz levou o primeiro lugar, seguindo por Nasser Al-Attiyah do Qatar e Mathieu Baumel da Inglaterra e Dino De Villiers da África do Sul e Dirk von Zitzewitz da Alemanha. Inclusive esse Sainz, eu acho que ele é parente daquele Carlos Sainz Jr. da Fórmula 1. Tenho que apurar, mas tenho a impressão que é o pai dele. Só para constar aqui, você que gosta, Celinho, de russos, na categoria caminhões, deu Rússia com o trio Nikolaev, Yakovlev e Rybakovich, que ganhou pelo segundo ano seguido, sendo que o Nikolaev e o Rybakovich são tricampeões dessa bagaça. E não basta o primeiro lugar ser da Rússia, o terceiro também é, e o segundo é da Bielorrússia. Ou seja, caminhão você não mexe com os caras não, que eles são brutos. Agora cá pra nós, andar de caminhão no deserto deve ser um negócio cabuloso, né?
Deve ser mesmo. Tipo que nem nossa Fórmula Truck brasileira.
Pois é, mas eu fico impressionado.
Que é outro tipo, caminhões a alta velocidade, mas a truck.
Pois é. Inclusive,
existe Fórmula Truck ainda?
Existe.
Eu acho que... Não sei, eu acho que o campeonato foi interrompido no meio da temporada, ano passado. Eu vi isso em um site, não sei se voltou esse ano.
Ué, mas... E aí?
Não sei, eu lembro que deu um desacerto com a organização, um negócio tipo assim. Que bizarro. O campeonato tinha sido parado no meio da temporada, ano passado.
Pois é, só para encerrar aqui o Dakar então, vamos com as estatísticas. 191 veículos terminaram a prova. 85 motos, o que dá 61% das motos. 32 quadriciclos, o que dá 65%. 49 carros e side-by-side, que é o que os brasileiros ganharam, que dá só 48%, ou seja, menos da metade termina. E 25 caminhões, o que dá 57%. E, curiosamente, o Dakar 2018, que foi a 40ª edição da competição, foi a que teve a maior participação feminina. Foram 13 mulheres entre as 547 pessoas que largaram. Ou seja, apenas 2,39% dos participantes do rally são mulheres. E dessas 13, 3 terminaram.
O automobilismo, de maneira geral, não é só o...
É o tipo de assunto que eu pretendo tratar aqui ainda no blog, a gente fazer uma investigação sobre isso. Ainda é um lugar muito machista. Mas pelo menos no Rally Dakar você vê que está melhorando. Tinha havido uma queda muito grande, né? Que 2015 foram 11, em 2016 foram 10, 2017 foram 9 e esse ano pulou para 13. Agora já tem até navegadora também. Sendo que o Rally tem um alemão, Jutta Kreischmidt, que tem 5 títulos do negócio. Você vê que tem um negócio muito errado aí. Porque se você tem um negócio que tem uma mulher que ganhou 5 vezes e a competição não tem masculino e feminino, é tudo junto. Que o automobilismo não tem separação, não tem por que ter, na verdade. Bom, terminamos aqui o Rally. Celim, mostra pra gente que você sabe tudo que aconteceu nas Europa aí no começo de ano. Manda ver.
Vamos lá, né, depois desse especial de NFL, vamos pro futebol, a parte que me toca, né? Então, a gente começa pela Inglaterra, né? A Inglaterra, nessa volta de campeonato depois das paradas de fim de ano, a Inglaterra passou a ter continuou com o City na frente, mas o City deixou de ter aquela campanha invicta, né? Se falava em igualar aquela campanha do Arsenal invicta, mas já foi pro saco porque o City perdeu pro Liverpool por 4-3 no melhor jogo desse mês de janeiro pela Premier League.
Perdeu pro Liverpool de quem, Celim?
O Liverpool de Salah, né?
Mohamed Salah acabou com o jogo.
O grande enviado.
Enviado de Allah resolveu a partida, cara.
Exatamente. Quebrando essa sequência invicta, o City ficou com 19 vitórias seguidas. Só é pior que o próprio Guardiola pelo Bayern, com 20. E aí temos o City ainda liderando. A liderança diminuiu um pouco, nada que preocupe, nada que bote graça no campeonato, né, porque está 12 pontos de frente ainda. E aí, na rodada do fim de semana, voltou a vencer. Venceu por 3-1 o Newcastle, com direito a hat-trick do Agüero. E outro destaque é o Liverpool, que depois de ter quebrado a sequência invicta, foi lá e perdeu para o Lanterna Swansea por 1-0. Fora de casa.
Não existe preocupação nenhuma em ganhar o título na parte do Liverpool, nem a fazer nada, é só...
Exatamente, é só esse tipo de coisa que acontece com o Liverpool. Continuando na Inglaterra, a gente teve no meio de semana a Copa da Liga Inglesa, que é a que eles dão menos importância, mas ainda... Mas pelos confrontos que tá pintando aí na final, vai ter alguma tensão. O Manchester City ganhou do Bristol City no meio de semana por 3-2 e pega na final o Arsenal, que venceu hoje o Chelsea por 2-1. Vocês querem comentar alguma coisa? Posso passar para adiante?
Eu só queria falar que Mohamed Salah, enviado de Allah, jogou muita bola. E o Liverpool conseguiu ganhar esse jogo sem goleiro, viu? Tem esse detalhe.
Exatamente. Ele é vice-artilheiro do... Tivesse mais 10 minutos de jogo, na verdade, o City empatava, né? Isso porque o Liverpool teve ganho de 4-1, mas...
Ué, a bola ia no gol, passava? Nada.
Exatamente.
O que foi na direção ali do gol, se não tivesse um zagueiro na reta, era gol.
Eu sei bem o que é ter um time com dois goleiros ruins.
Difícil, cara. Muito complicado.
Obrigado. Passando para a Espanha agora. Lá na Espanha segue o Barcelona sobrando, nadando de braçada, ainda segue invicto na competição. E no final de semana aplicou um 5-0 em cima do Betis, no campo do Betis. Com grande atuação do Messi e do Suárez, né? E bacana que eles esperaram o jogo do Galo acabar para começar a fazer gols. Foi legal.
Desnecessário seu comentário, adiante.
O Real Madrid, que tá na crise desgraçada, conseguiu um 7-1. Contra o Deportivo, o Cristiano Ronaldo deu uma desencantada, fez 2 gols no jogo.
E rachou a cabeça?
Exatamente, saiu ensanguentado de campo. Deixou sangue em campo pela primeira vez na vida dele, né?
Pois é, e eu só queria fazer um comentário. O La Coruña tá querendo cair, tem algumas temporadas, eu tô achando que se ele continuar nesse batido, ele consegue.
Dessa vez tá bem perto, tá em 18º.
É que nem o Hamburgo na Alemanha também, namorando rebaixamento há anos.
Pois é, mas o Hamburgo sempre...
Exatamente. Um alemão que nunca caiu.
Esse 7-1 deu uma atenuada na crise do Real Madrid, que ele tava começando a se falar em ficar fora da Champions até.
Marcelinho, que nada. Hoje, o Exatamente. Real Madrid foi depois eliminado lá, em casa.
Não dá spoiler, não. Depois eu chego lá.
Aí, ó, Rodolfo, você não entende o time, não, velho. Ah, não.
Ele é novo nesse negócio de fazer programa.
Olha só, o Celinho tá planejando isso desde a hora que ele começou a falar. Você atropela ele. Ah, que
delícia. Exatamente. Passando, então, pra Copa do Rei. Como já foi dito pelo Rodolfo, o Real Madrid tá eliminado. E foi a primeira vez que foi eliminado em casa depois de ter ganho o jogo de ida. Perdeu por 2-1 pro Leganés, ter chegado de 1-0 a primeira partida, tá fora. Primeira vez em 115 anos de competição que o Real Madrid é eliminado. A gente ainda vai ter pela Copa do Rei o Barcelona.
Só um parênteses aqui. Foi só o Jeromel aparecer na vida desse povo que acabou com o time do Real Madrid, né?
Acabou com o ano.
Adiante.
É, a gente ainda vai ter o Barcelona amanhã jogando, decidindo a vaga na próxima fase. Só que o Barcelona perdeu pro Espanhol no clássico da Catalunha. Perdeu por 1-0 fora de casa. Isso foi a primeira vitória do Espanhol em 9 anos em cima do Barcelona.
Surpreendente, inclusive, eu diria.
Exatamente. Nos outros jogos, sem muita coisa, o Sevilla ganhou as duas partidas do Atlético de Madrid, tá passando. E o Alavés, isso é uma surpresa, o Alavés tá entre os últimos lá, ganhou do Valencia. Esse jogo ficou 2-1 os dois jogos, vamos ter que ver quem passou. Se consigo achar aqui, depois eu falo.
Adiante, continue.
Passando então rapidamente pelos outros países, vamos para o futebol alemão. O futebol alemão continua sem graça, o Bayern a 500 pontos de frente, está com 47 contra 31 do segundo colocado, que dessa aqui por hora é o Bayern Leverkusen.
Uhum.
O Bayern no fim de semana aplicou um 4-2 no Werder Bremen, enquanto que o Dortmund só empatou com o Hertha Berlim. Vai seguir com o título do Bayern tranquilamente.
É, não há dúvidas quanto a isso.
O futebol italiano, o Napoli, segue bravamente conseguindo manter a liderança. Está um ponto à frente da Juventus. Venceu a Atalanta fora de casa por 1-0. E a Juventus também venceu apertado por 1-0 o Genoa em casa. Aquela, no campeonato italiano, que tinha mais ou menos uma disputa entre os quatro primeiros colocados, agora já polarizou entre Juventus e Napoli. Eles já abriram 7 pontos da terceira colocada, que é a Lazio, com 46, depois vem a Inter.
Internacional que entrou em queda livre.
É.
Já despencou. Tem 5 jogos sem vitória já.
Pegou a maldição do Renato Gaúcho e despencou, tá com 43 pontos em quarto.
Não, e você não vai dar o destaque pro Beneventão da massa, não? As duas primeiras vitórias dele?
Olha só, menino, isso escapou, hein? Ele pontuou e foi 2 vitórias ainda. Depois do primeiro ponto, conseguiu 2 vitórias.
Ele ganhou.
Já é o maior Benevento da história.
Exatamente.
Ganhou a primeira em casa na última rodada. A última rodada do ano de 2017 contra o Chievo. E ganhou a primeira em casa na volta do retorno do ano contra a Sampdoria. Mas já voltou ao normal e tomou 3-0 do Bologna.
Mas a última. 7 pontos para quem tinha um, só o desempenho do retorno dele já é absurdamente melhor que o do primeiro turno.
Já é absurdamente melhor que tudo que eles fizeram na história deles.
Na história. É o melhor do evento.
Eles tinham conseguido, né? Eles tinham conseguido diminuir a distância pro primeiro fora da zona para 9 pontos, agora voltou para 11.
É, fechando aqui, passando rapidamente pelo francesão. O francesão não tem muita coisa diferente. Teve aquela celeuba do Neymar mais uma vez. Ele fez 4 gols no jogo e conseguiu ser vaiado porque não deixou o Cavani ser o maior artilheiro do clube. Isso foi na 21ª rodada. Na 22ª, no fim de semana, tivemos o Lyon surpreendendo e vencendo o PSG por 2-1. Seria para dar uma graça no campeonato se não fosse a diferença de 11 pontos que o PSG tinha, ficou em 8 depois disso.
Não, meu francesão é muito ruim. Se Glauber estivesse aqui hoje, que ele não está, mas volta semana que vem, ele diria com convicção que o Atlético Goianiense seria terceiro lugar nesse torneio.
Verdade, isso é pior do que o Campeonato Mineiro.
Muito pior. Celinho, descobriu aí se o Alavés passou?
Não.
Então a gente coloca isso. Se você não descobrir até o fim do podcast, a gente vai colocar isso aqui nos créditos depois.
Eu dou essa nota.
A gente coloca isso depois nos créditos.
Aí, não passou não. Ficou 3-2 Valência nos pênaltis.
Então quer dizer que você denegriu o Valência aí à toa.
À toa, só pra dar um...
Ser sensacionalista, te entendi.
É.
Muito bem, senhores. Alguém viu alguma coisa da Copa São Paulo? Além do carinha lá que comemorou o gol pro filho dele e a mulher não tava grávida? Tirando isso.
Foi viu? Hilário isso mesmo.
A final é amanhã, né?
É amanhã? Exatamente, aniversário de São Paulo.
São Paulo e Flamengo. A final. Mas um destaque, assim, que eu falo, que é até meio preocupante para nós cruzeirenses, é o Cruzeiro fez uma campanha bem ruim, se você for olhar assim, pro time que vai jogar a Libertadores da categoria. Se for esse time da Copa, vai ter que melhorar muito. Passou a primeira fase em primeiro do grupo, mas perdeu pro Nova Iguaçu, classificou no sufoco, nos pênaltis, contra a Inter de Bebedouro e Paraná, e contra o São Paulo fez uma partida praticamente horrível, só não tomou 3-4 gols, porque o Gabriel Brazão jogou demais. Pra Libertadores vai ter que melhorar muito.
Eu tenho a opinião dessa competição de base, que assim, é o seguinte, isso aqui é um negócio. O negócio não é vencer campeonato, o negócio é revelar jogador.
Eu concordo em gênero, número e grau com você, Celinho.
A principal função é essa.
Não, é a única, não tem nenhuma outra função.
Não tem que ficar preocupando em vencer a competição, não tem que derrubar o departamento de base todo porque não está vencendo competição. Aquilo é para amadurecer jogador. Você não quer dizer que o time do Flamengo, que tá na segunda final em 3 anos, tem uma geração fantástica. Tem o Vinícius Júnior e tal, mas isso é um ou outro. A maioria pode ser que nem chega profissional.
Foi bom a Portuguesa chegar na semifinal, que às vezes dá uma esperancinha.
Se for um time que passeou na Copa São Paulo, em algum torneio de base, assim, pode ser que você tenha um time promissor, igual o São Paulo, que revelou Casemiro e Lucas. Saíram uns 3 jogadores de qualidade daquele time, mas isso é mais exceção. Você pegar na história dos times, é muito pouco time que revelou um time todo feito em casa, assim, tipo, Atlético conseguiu fazer uma vez, Flamengo uma vez, Cruzeiro uma vez, é assim, bem raro acontecer.
Inclusive, o dia que o Cruzeiro conseguiu fazer isso, o time foi campeão.
Exatamente.
Perdeu para a Portuguesa, não vingou ninguém da Portuguesa. O Cruzeiro puxou metade do time de 2003 e saiu da Copa São Paulo.
Se você pegar aí os maiores jogadores brasileiros que o Brasil revelou, Ronaldinho Gaúcho não tem título de Champions, Ronaldo Fenômeno, Gabriel Jesus não tem título da Copa São Paulo.
Pois então,
quer dizer tanta coisa assim, não.
Pois é, mas pelo menos a gente já está dizendo que a final é amanhã e semana que vem a gente fala o resultado, que não vejo muita
Exatamente.
Coisa.
Exatamente.
Vai ser o quê? 10 horas da manhã o jogo? Meio-dia?
Exato. Não, é 10 horas.
Porque é feriado, né?
Às 10. Botar os meninos pra morrer no sol, por que não?
Pois é.
Gol do Cruzeiro.
Não, Rodolfo. Nós não estamos acompanhando o campeonato estadual, não, velho.
A gente tem que falar que eles começaram, né?
Então, já falando. Rodolfo acabou de falar que tá passando um jogo do Cruzeiro agora. E a gente não tá nem aí pra ele, diga de passagem.
Robinho 1-0 Cruzeiro.
Aquela longa e cansativa pré-temporada.
Pô, eu não tenho paciência nenhuma com o estadual, gente. Tá ficando bem evidente, eu espero. Australia Open. O último assunto que trataremos hoje, torcemos aqui para que o Australia Open não seja zicado pelas palavras que eu direi a partir de agora.
Meu Deus.
Eu gostaria de dizer que eu não falei nada, até porque o primeiro, o Nadal machucou e ficou de fora. Eu não falei um ar sobre o assunto. Também não disse nada e o Djokovic perdeu para um cara da Coreia do Sul. Também não é culpa minha. Mas já temos definidas as semifinais da chave masculina, graças aos resultados que, além da o Nadal desistiu da partida por lesão e o Marin Cilic da Croácia avançou para enfrentar o Kyle Edmund da Inglaterra, que despachou o Dimitrov da Bulgária, que ganhou o ATP Finals e não consegue sequer chegar na semifinal do Grand Slam. Se Grauber estivesse aqui, ia falar que ele é um leão de ATP Finals, que só joga uma... A gente conhece ele quando ele ganha o ATP Finals. Desse duelo entre Cilic e Edmund chegará um dos finalistas, que sairá, que enfrentará ou Roger Federer, que chutou a bunda do Tomás Berdych, ou esse sul-coreano que eu estou sendo apresentado ele agora, o Heyon Shun, ou Shun Heyon, vai saber, que despachou o americano Tennis Sandgren. Isso é o cara que está fazendo a coisa certa da vida dele. Ele chama tênis e joga tênis.
Para, você brinca não.
Sério.
Esse coreano parecendo a Shun Hei do Cavaleiro do Zodíaco.
O cara tá atropelando todo mundo. Já despachou o Djokovic, já despachou esse Sandgren, mas não vai passar pelo Federer não, que o Federer vai ganhar o Australia Open. Tá, já tá cravado aqui. Entre as moças, a semifinal será... Não teve zebra nenhuma, tá vendo? Eu não participei, não falei nada, correu tudo bem. As favoritas chegaram. A Elise Mertens, da Bélgica, vai enfrentar a Carol Wozniak, da Dinamarca. E a Simona Halep vai enfrentar a Angelique Kerber. Essa Kerber foi a principal que se escapou, que toda vez que eu falo dela, ela perde.
É. Você é um caso de um cara que nasceu pra ser âncora, você é uma âncora, afunda os times, qualquer
é um indicador ambulante. É.
Exatamente.
Você, no melhor estilo Zeca Pimenteiro, levanta óculos e fala: eu sempre quis jogar assim. Tum.
Não chega tanto assim, não. Chegamos também às semifinais das duplas masculinas. Teremos o confronto entre... tem um japonês... Eu não estou brincando, ele chama Mekrashan. Nunca vi um japonês com esse nome, mas tudo bem. E ele faz dupla com o alemão Jean-Lennard Struff. Essa dupla vai enfrentar o Oliver Marat, da Austrália, e o Mate Pavic, da Croácia. Não conheço nenhum dos quatro, já estou deixando claro. Na outra semifinal, as coisas ficam mais fáceis, que são duplas do mesmo país. O Juan Sebastian Cabal e o Robert Farah, da Colômbia, vão enfrentar os irmãos Brian, o Mike e o Bob, que vão massacrar eles e vão ganhar esse negócio. É evidente isso. Duplas femininas, já temos também a... Deixa eu ver se já tem definidos aqui. Laço. Que isso, Rodolfo? Acabou o estadual, velho.
Thiago Neves vai ter um golaço de falta, 2-0.
Tá, nós estamos falando de outra coisa.
A dupla feminina já decidiu, né?
Não, já tem a final só. Já definiu a final. A Cristina Mladenovic, da França, e a Timea Babos, da Hungria, vão enfrentar a dupla russa Helena Vesnina e Ekaterina Marakova. Agora, as duplas mistas, deixa eu ver como é que tá. Que tem um brasileiro, né? Do Marcelo Demonier. Tá jogando agora, inclusive. Ele e a Maria José Martínez Sanchez estão perdendo o primeiro set por 2-1 para Pullmans e Sanders, da Austrália. Vai virar, tá com cara que vai virar esse jogo. Semana que vem nós estamos falando desse cara que eu não conheço, esse Marcelo Demolier, vai ter ganhado o Australia Open. Muito bem, senhores, terminados aqui o Australia Open. Pois é, você quer fazer alguma parte sobre essas outras coisas que a gente falou ou não?
Não, fique à vontade, eu acho que está bem dominado por vocês.
Chegamos então, antes que o Rodolfo comece a falar de campeonato estadual, chegamos ao fim do StartCast de número 34, o primeiro desse ano que promete ser longo. Teremos Copa do Mundo, Tivemos várias coisas para falar e o Rodolfo queria falar de estadual. Eu dou conta? Eu não dou. Tá tudo
errado. Eu não ia falar de estadual. Eu ia falar da polêmica que deu com o Mauro César, da torcida do Cruzeiro, com o Mauro César da ESPN.
Não, é uma bobagem. Isso é uma bobagem. E eu não acho isso certo. Inclusive,
a gente tem que apresentar o Rodolfo o roteiro pra seguir.
Não, essa do Mauro César eu achei uma bobagem.
O roteiro eu vi aqui, Celinho.
Não, mas é sério, você acha que vale a pena discutir isso?
Eu ia só citar o episódio, não ia entrar em discussões maiores, não.
Ah, bom, porque eu acho uma perda de tempo. Só a ESPN só abraçou mais uma pra eu tentar ganhar audiência. E o Mauro César não falou nada de errado, inclusive.
Se vocês querem falar, só para passar rápido por isso aí, eu acho que a pauta da ESPN é completamente plausível. Eu acho que jornalisticamente é algo que deve realmente ser perguntado e deve ser analisado.
Pois é.
Ninguém bota dinheiro assim, sabe? A origem de recursos, mais nesse nosso país que é tão desvirtuado em tantas coisas... Jornalismo tem que investigar, tem que saber. Doa quem doer, sabe? Eu realmente não acompanhei o dia, o que aconteceu no canal de TV, mas eu acho uma pauta super pertinente. Eu acho que quanto mais pessoas investigando a respeito dessas fontes de recursos, eu acho mais correto. Mas torcedor é passional, então a gente nunca sabe onde é que pode dar, né, qualquer atitude.
E o problema é que a ESPN pegou esse trem e não largou o osso, né? Ficou com esse trem o dia inteiro falando também. Ninguém mais estava interessado no assunto, mas eles fizeram igual o do drone. O drone já tinha uma matéria há muito tempo, deixaram para lançar na véspera da final do Libertadores, para criar encrenca.
Também não foi só isso, que juntou outras polêmicas, como algumas que envolvem orientação política do Trajano e do Juca Kifuri, aí explodiu a hashtag que alcançou o trend top mundial, não foi nem só o Brasil, não. O destaque eu dei por causa disso, porque estava tendo uma premiação importante nos Estados Unidos e mesmo assim essa hashtag alcançou o trend top do Twitter mundial.
Ah, é que aqui no Brasil o pessoal tem a capacidade, Rodolfo, a gente não sabe não, mas aqui eles têm, viu? Não importa quanto idiota seja a tag, eles conseguem.
Ué, hoje também teve outro TT mundial.
Não, mas não vamos chegar em política.
Vamos entrar nisso aí.
Acabar esse podcast. Nossa, que cara, que loucura. Chegamos então ao fim, antes que a Polícia Federal chegue até a gente. Antes que a Lava Jato bata na nossa porta, vamos encerrar o podcast de número 34, agradecer a presença de todos os envolvidos, principalmente o senhor Ciro Oliveira, que custa vir aqui.
Um abraço para vocês, agradeço pela oportunidade de aqui estar. Espero voltar novamente, né? Vamos ver se a gente coincide aí os horários, as datas, para a gente poder falar um pouco mais sobre esportes.
Aqui, não vou assustar você não, você vai vindo do Super Bowl, não tem essa opção não.
Já tá intimado já.
E do Super Bowl você tem que vir.
Ah, isso aí a gente vê. Ah, vai dar tudo certo, sempre dá.
Se vê não, se vira.
Um abraço para vocês, gente.
Para quem quiser conversar com a gente, @Ciro_Oliveira, @EmanuelBessa, @Marcelo_MA1, que entra ano, sai ano, Celinho, não troca essa URL maldita do Twitter dele. Eu já falei que Celinho da Biquinha tá liberado. É só você ir lá e trocar. Não é difícil. E o @WikiR32, o Rodolfo, tá aí firme. O Bruno César Santos também, o @blogstatsport, mais ainda. Você acessa lá o nosso blog, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Você pode ir onde você quiser, que você vai achar só coisa boa, a gente não fala bobagem. Muito obrigado, Celinho, por estar aqui novamente.
Valeu, até a próxima, aquele abraço.
Muito obrigado, Manels, por estar aqui trazendo o fracasso do Bills com você.
Alô, galera!
E Rodolfo também, que está aqui lembrando a gente que tem estadual.
Valeu aí, turma. Até a próxima.
Muito bem, pessoal. Um forte abraço a todos vocês que estiveram com a gente. Um abraço também para o Vanuatu e Ilhas Fiji, que se a gente não mandar, eles reclamam aqui todas as vezes. Um abraço para o Jeromel, que acabou com o Real Madrid. Um abraço para o Glauber Maia, que não veio hoje, mas semana que vem está de volta. E até essa semana que nos aguarda. Um abraço a todos e até mais.
E um feliz 2018, né?
Um feliz primeiro. É verdade. A gente não é, muito cerimonial mesmo. Você tem razão. Um feliz 2018 para todo mundo, galera. Até mais.